Linha Direta.
Andréa Gomes Durão.
Faltando 47 dias para o primeiro turno das eleições no Brasil, começa nesta terça-feira a campanha eleitoral. Vamos então até Brasília saber mais detalhes com a correspondente da RFI, Raquel Miura. Bom dia, Raquel. Raquel, nós já falamos bastante de eleição, mas o que muda então a partir de agora?
Olá a você e aos ouvintes. Olha, a polarização está consolidada já tem um bom tempo e desde o início do ano se fala muito em eleição por aqui. Mas a campanha oficialmente começa mesmo hoje. Os candidatos podem, enfim, pedir votos, lançar suas propostas, divulgar seus números de inscrição. Na disputa presidencial, Jair Bolsonaro decidiu dar o pontapé visando a reeleição em Juiz de Fora, Minas Gerais, no mesmo lugar onde há quase 4 anos ele levou aquela facada num episódio que, para muitos analistas, foi importante para a vitória dele. Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta voltar ao poder, participa de evento numa montadora de carros em São Paulo e, para movimentar esse começo, os dois, além de outros candidatos ao Palácio do Planalto, como Ciro Gomes e Simone Tebet, devem participar à noite de uma mesma cerimônia, a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Pesquisa feita pelo IPEC, antigo Ibope, divulgada ontem pela TV Globo, mostra Lula com 44% das intenções de voto. São 52% de intenção para Lula, se a gente considerar só os votos válidos. Bolsonaro aparece com 32% dos votos totais, Ciro Gomes 6%, Tebet 2%, num cenário, portanto, incerto quanto ao segundo turno, onde o petista venceria Bolsonaro por 53% a 33%. O geógrafo político francês, Evi Terry, que se divide entre Brasil e França, afirmou à RFI que essa eleição deve ser decidida pelos indecisos, por aqueles não apaixonados por Lula ou Bolsonaro, num cenário onde ambos têm considerável índice de rejeição.
Eu acho que essa eleição é uma escolha para os eleitores entre dois tipos de rejeição. Ninguém duvida que, na verdade, o Bolsonaro foi mais eleito por rejeição do PT do que pelo mérito próprio. E agora, a rejeição dele parece que está muito maior ainda do que do PT. Então, a divisão está mais entre quem vai votar contra quem do que quem vota a favor de quem.
46% dos eleitores disseram que não votam em Bolsonaro, 33% não votam em Lula. Na pesquisa que ouviu 2 mil pessoas, entre 12 e 14 de agosto, em 130 municípios, com margem de erro de 2 pontos para cima ou para baixo e nível de confiança de 95%.
A propaganda no rádio e na TV começa em 10 dias, mas com a largada oficial da campanha, o que os candidatos podem e o que eles não podem fazer, Raquel?
Olha, continuam proibidos, por exemplo, os showmícios, quando artistas são contratados para embalar eventos de candidatos, assim como os outdoors e distribuição de brindes. Mas é possível pedir votos na rua, entregar santinhos, folhetos, cartazes, realizar comícios e fazer campanha em blog, site, aplicativos de mensagem. E eis aqui um dos maiores desafios das autoridades eleitorais: combater a fake news. O TSE chegou a cassar, ano passado, o mandato de um deputado bolsonarista que alardeou fraude nas urnas no dia da votação. A ideia é mostrar que haverá mais rigor nesse quesito. A cientista política Graziela Tessa, da FGV, reconhece avanços, mas disse à RFI que a amplitude da internet, das redes sociais, dificulta muito a fiscalização.
De fato, não há uma capilaridade suficiente para acessar toda notícia ou todo tipo de informação que é propagada durante o período eleitoral. E a gente precisa lembrar que a grande quantidade de recurso disponível por causa do aumento do fundo eleitoral piora esse cenário, porque você tem mais dinheiro circulando para a produção de informação em geral, inclusive informação falsa. Então, certamente 2022 já tem muito mais regras e muito mais regulamentações que foram muito fundamentais para que o processo seja idôneo em relação a 2018, sobretudo, mas ainda não dá para dizer que é algo plenamente regulamentado. Muita dificuldade de ter capilaridade para se punir.
Vamos acompanhar.
Obrigada, Raquel. Ouvimos Raquel Miura, Segura, correspondente da RFI em Brasília.